de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, você que está ligado na Escola Brasil, sintonize o seu radinho porque já estamos no ar.
É sempre bom estar com você, falando de educação.
Para começar bem a semana, vamos dar um alô especial para o radialista Lívio Portela e para os ouvintes da Rádio Cidade FM da cidade de Juara, no Mato Grosso.
Alô, Mato Grosso, alô, Juara, alô, Lívio, continue com a gente.
A Rádio Cidade FM retransmite o Escola Brasil desde 2006 e hoje nós vamos conversar com Portela, responsável por essa retransmissão.
Nós vamos saber ainda o que está sendo feito contra a exploração sexual de crianças e adolescentes.
E atenção, Franciele Justiniano, de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. O professor Neurônio prometeu na semana passada e vai cumprir. Ele vai explicar o que são fungos, como você pediu.
E no Alô Musical de hoje, você vai ouvir uma música que fala de uma moça bonita, cheirosa.
Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desatino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher.
Já o Matuto vai falar sobre um assunto que não cheira nada bem.
Ih, corrupção.
Voltamos em um minuto.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Na hora de estudar, nada de se esparramar no sofá ou ficar deitado na cama como se fosse dormir. Parece uma jiboia. Estude sentado, assim, numa cadeira confortável, para não prejudicar seu corpo. Você vai aprender mais e melhor. Dica do Escola Brasil.
Escola Brasil.
A criança não deve ser abandonada, espancada ou explorada. Não deve trabalhar quando isso atrapalhar a sua educação, saúde e o seu desenvolvimento físico, mental ou moral.
A repórter Patrícia Nascimento está chegando aí com informações sobre um projeto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Olá, Patrícia.
Olá, pessoal. Olá, ouvintes.
Bem, quais são as notícias de hoje?
É o seguinte, Cadu, a Secretaria Especial de Direitos Humanos decidiu prevenir a exploração sexual na BR-163, que liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarém, no Pará. Para isso, a Secretaria criou o Pacto de Santarém, que reúne governo federal, governo estadual e as prefeituras dos municípios do entorno da BR-163. Santarém, Altamira, Novo Progresso, Trairão, Rurópolis e Belterra, por exemplo.
Tá, e como é que vai funcionar esse Pacto de Santarém?
Quem vai responder a essa sua pergunta, Cadu, é o Leandro Fialho, que esteve com a gente nesses últimos dois dias. Ele é coordenador de ações educacionais complementares do MEC e já está na linha com a gente.
Ótimo. Olá, Leandro. Seja bem-vindo. Tudo bem?
Tudo bem.
Então, Leandro, como o Cadu perguntou, o que é o Pacto de Santarém e como vai funcionar na prática?
Bom, o Pacto de Santarém foi uma ação feita a fim de evitar possíveis danos causados pela rodovia. Porque com o asfaltamento da rodovia, a gente sabe que é importante porque o progresso vem, mas também surgem alguns problemas.
Que tipo de problemas começam a surgir na construção de uma rodovia?
Porque geralmente com a vinda de rodovias, vem muitos trabalhadores, principalmente do público masculino, e pela experiência que se tem, pelo que se sabe, essas redes de bordéis acabam se constituindo às beiras da rodovia a fim de obter lucro e fazer dessa construção, que seria em benefício da população, fazer o crime de abuso e de exploração sexual.
Bom, pelo que eu entendi, o Pacto aí de Santarém é uma ação preventiva, né?
É, exatamente. E essa é uma ação inovadora, porque normalmente a gente atua depois que o problema se instaura.
Sim.
Mas essa vez a gente está atuando antes do problema acontecer, com medidas ambientais, como proteção de crianças e adolescentes, que é o nosso caso.
Leandro, e qual é a ação do Ministério da Educação nessa união de forças?
É a colocação do projeto Escola que Protege, pois com isso os professores serão formados e vão aprender tanto a debater esses assuntos da questão da violência com os alunos e com as comunidades, como também para reconhecer sinais de violência nos alunos.
Leandro, muito obrigada pela sua participação no nosso programa e tudo de bom para você.
Ah, obrigado, eu que agradeço. E o que precisar, pode contar conosco, liga no celular a hora que precisar.
Obrigada mais uma vez, é com vocês aí no estúdio, pessoal.
Ok, valeu, Patrícia. Muito obrigado, hein, Leandro Fialho, coordenador de ações educacionais complementares do MEC. E não se esqueça, qualquer pessoa pode e deve denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes sem precisar se identificar.
O telefone para denunciar em qualquer lugar do Brasil é o 100-100.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Oho, seja bem-vindo, professor Neurônio.
Olá, minha gente. Cá estou para responder a segunda parte da pergunta da Franciele Justiniano, lá de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. Vamos lá, gente.
Chegou animado, hein, professor?
É que gosto de gente curiosa. E hoje eu vou falar sobre os fungos.
É verdade, né? A pergunta dela falava sobre protistas e fungos, e o senhor falou sobre os protistas, que são seres formados por uma única célula.
As algas, por exemplo.
E os parasitas, que provocam a malária, a doença de Chagas e outras doenças.
Bons alunos, bons alunos.
Obrigado.
Mas
obrigado.
Vamos aos fungos da Franciele. Desculpa. Segundo assunto pedido pela Franciele, os fungos.
Ah, bom, professor.
Muito bem. Então vamos aos fungos.
Os fungos são tantos, Cadu, tantos, que tem um reino só para eles.
Ah, é?
É o reino fungi.
Nossa, tem tanto fungo assim?
É, existe mais de 1,5 milhão de espécies de fungos, Sandra.
Nossa.
Mas até hoje só foram estudadas umas 70 e poucas mil.
Ah, tá, só 70 e poucas mil, tá bom. E o que foi descoberto, professor?
Muita coisa. Primeiro eles foram divididos em dois grandes grupos. Os macrofungos, cujos principais representantes são os cogumelos comestíveis, como o champignon.
Ai, eu adoro! São macrofungos porque são grandes, né?
Sim. E tem os microfungos, que são invisíveis, mas muito eficientes. Aí em casa mesmo vocês podem fazer experiências com fungos. A fermentação do pão ou do queijo, por exemplo, é feita por microfungos conhecidos como leveduras.
Ah, sim. Viu só? É, nós já fizemos matéria sobre essas experiências com fungos no Escola Brasil, né?
É verdade. E a penicilina, mãe de todos os antibióticos, também é feita de um microfungo.
Uhum.
Franciele, continue assim curiosa, viu, menina? E buscando saber das coisas.
Valeu,
Franciele.
Quem tiver perguntas aí ao professor Neurônio, já sabe, né? Pode escrever para a Caixa Postal 2490, o CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Sou do rádio, tô na rede.
Tem mais rádios retransmitindo Escola Brasil. O número de radialistas preocupados com a educação brasileira felizmente aumentou.
A rádio comunitária Cidade FM 87,9 no município de Juara, no Mato Grosso, está com Escola Brasil no ar desde 2006.
O radialista Líbio Portela contou porque a Cidade FM decidiu retransmitir o Escola Brasil. Escuta só.
Olá, amigos da Escola Brasil, Sandra, Cadu, turma toda que faz esse belíssimo programa que leva ao Brasil uma série de coisas que estava faltando no rádio. E quero cumprimentá-lo, dizer a vocês o seguinte, que esse tipo de programa que vocês estão apresentando era o que estava faltando no rádio brasileiro. Primeiro porque ele traz uma série de cultura de regiões, onde permite a uma região conhecer a cultura de outra região e somando o Brasil inteiro. Eu acho que o rádio é isso, o tipo de comunicação que vocês fazem é o tipo de comunicação que está resgatando aquilo que ficou pela estrada. e que daqui para frente precisava ser seguido por todos os outros. E a única reclamação que nós temos é que o tempo que vocês têm é curto, precisava ser estendido mais.
Que legal. E o Lívio Portela deixou um recado também para você, amigo radialista, que também pode retransmitir o Escola Brasil aí na sua emissora.
Eu faço um convite, pelo exemplo que nós temos aqui em Juara, se tem uma gerência inteligente, tem a Escola Brasil sendo retransmitida. Parabéns.
Bem, um abração para você, Lívio Portela, para toda a equipe, para os ouvintes da Rádio Comunitária Cidade FM 87,9 de Juara, no Mato Grosso.
Se você é radialista e quer retransmitir o programa, é só enviar um e-mail e preencher um pequeno cadastro. Qualquer emissora pode participar. O e-mail é escolabrasil@escolabrasil.org.br.
Se for rádio comercial, pode vender os espaços comerciais do nosso programa. São 3 ao todo. Com certeza tem muito patrocinador querendo associar a marca com a educação.
E de quebra você ganha uma audiência fiel. Nós já recebemos mais de 67 mil cartas desde que a Escola Brasil foi ao ar pela primeira vez.
Entre no nosso site para ouvir ou copiar o programa, tá? www.escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
Depois da entrevista com o radialista Líbio Portela, nós ficamos curiosos para saber um pouco da história de Juara no Mato Grosso.
E nós vamos contar para você depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma. É, mas eu denuncio.
Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes.
Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Alô, Juara! Ouve só o que aprendemos na internet sobre essa cidade do Mato Grosso.
Aqui diz que a região era habitada principalmente pelos povos indígenas Caiabi, mas o lugar era muito disputado por outras nações indígenas.
E o principal motivo era o clima bom e a qualidade do solo. Mas um dos maiores atrativos era a riqueza em taquara e pedra sílex, matéria-prima usada na fabricação de flechas, lanças e machados.
O primeiro nome dado à localidade foi Gleba Taquaral e mais tarde a cidade passou a se chamar Juara.
Tem muitas versões aí sobre qual seria a origem do nome da cidade, né? A mais aceita é de que o nome Juara vem da língua tupi, que significa moça bonita.
Então, em homenagem a Juara, a moça bonita do Mato Grosso, vamos ouvir a música Moça Bonita, do pernambucano Geraldo Azevedo.
Moça bonita, seu corpo cheira ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desafino. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, ou pura imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Bonita, seu corpo cheira ao botão. botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagino e desafio. É um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, ou é só cheiro de mulher. Moça bonita, seu olho brilha, qual estrela matutina. Eu também não sei se é, imagina minha sina. É o brilho puro da fé, ou é só brilho feminino, ou é só brilho de mulher. Moça bonita, seu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é, por pura imaginação. Pra saber você me ter, esse beijo assassino dos seus braços de mulher.
Você ouviu Moça Bonita, na voz de Geraldo Azevedo. A composição é de Geraldo Vandré e Capinã.
Oi, pessoal! Opa. Tudo certinho?
Tudo bem, Matuto.
E você, tá tudo nas conformidades das coisas?
Ô, Cadu, ó, vai ficar tudo nas conformidades das coisas, só que o sujeitinho for preso.
Nossa, uai. Quem?
É, o prefeito da Ribuleira, o Robalino Montão.
Eita.
Você acredita que ele prometeu que ia, assim, reformar o nosso campim? E disse que ia transformar o estádio numa modernidade só? Haha, menina. Aí nós fomos ver a obra que ele fez. Ah, eu vou te contar. Olha, nada.
Ué, nada. Ele prometeu nada. E não fez a obra.
Ó. Fazia até que ele fez, viu, Cadu?
Ah, é?
Mas igual a cara dele, viu?
Ó,
a arquibancada parece mais o puleiro da Jiribita. O campo tá um matagar só. E o pior é que na previsão dos gastos que ele fez pra obra, no papel é tudo material de primeira. Agora no estádio, menino, é tudo de terceira, quarta, quinta categoria, viu?
Que é isso, hein?
Ó, e sem contar que quem foi contratado assim pra fazer o novo estádio, adivinha quem foi?
Quem foi?
O irmão do Robalino. Ele é mestre de obra.
Isso tá me cheirando muito mal, hein?
É com um cheiro de corrupção no ar.
Um cheiro horroroso, gente.
O
próprio nome já diz corrupção, que vem do latim corruptus, que quer dizer pudridão, decomposição, putrefação, devassidão, adulteração, suborno, prevaricação, e aí vai.
É, mas o negócio é fedido mesmo, rapaz. O corrupto é alguém assim estragado, apodrecido, desmoralizado.
É, e infelizmente o nosso país tá cheio dessas coisas, né, Gabriel?
Como tá,
essas,
viu?
Essas coisas ruins. E é de todo tipo, viu? É suborno, propina, viu? Nepotismo, que é quando assim uma autoridade emprega tudo quanto é parente, né?
Uhum.
Extorsão, quando exigem dinheiro assim de alguém pra não contar alguma coisa sobre essa pessoa. É estranho assim.
O tráfico de influência, quando a pessoa usa o cargo que tem para conseguir vantagens. É.
Ou usa a posição dele para ajudar amigos e parentes.
Ô, Sandrinha, e os presentinhos, então?
Nossa.
Mas tem muito político aí que vive ganhando presentinho daqui, presentinho dali.
Presentinho.
É, carro, apartamento, os presentinhos.
Presentinho. Nem é presente de aniversário,
é, né? Viagem. É. E eles estão batizando agora, tal de mimo.
Mimo?
É, mimo. É
um gradinho, né?
É um gradinho, né?
É um mimo.
E tudo pra depois, sabe o quê? Retribuir os presentes com dinheiro do povo.
E nós, o povo, devemos ficar atentos pra não deixar isso acontecer, gente.
É.
Afinal, é o dinheiro dos nossos impostos, né? Que pode estar enriquecendo aí algum corrupto por aí.
É bom nós ficarmos de olhos bem abertos e exigirmos que as autoridades prestem conta do que estão fazendo, do que estão prometendo.
Gente, e isso é direito de tudo quanto é cidadão na face da terra, né, Cadu?
Uhum.
Por isso que você deve ficar assim de orelha em pé quando encontrar algum prefeito, secretário, governador e tal, né, que faz as coisas meio escondidas.
Ah, se
sem prestar
isso.
Conta pro povo. Sempre dificultando para ninguém conferir.
E também quando os conselhos municipais e as câmaras de vereadores ou assembleias legislativas só fazem aceitar o que o governante manda.
Ah, é.
Olha, gente, viu? Isso aí é duvidoso.
É verdade.
Eles não questionam nada, é porque tem coisa aí.
Com certeza. E essas coisas são mais fáceis de acontecer quando a população não acompanha de perto, né, Sandrinha?
Uhum.
Não cobra das autoridades.
Exatamente.
É, por isso é bom organizar as associações, os sindicatos e acompanhar também as reuniões dos conselhos municipais de saúde, de educação, de assistência social, e aí vai, né, Cador?
Exatamente, essas reuniões são públicas, todo mundo pode e deve participar. E você pode organizar um grupo de amigos e vizinhos e assistir também as sessões das câmaras de vereadores, viu?
E é para ver de pertinho como é que eles estão assim definindo o futuro da cidade.
Exatamente.
E se perceber alguma coisa errada, como fraudes, assim, com o dinheiro da merenda escolar, por exemplo, ó, chame o seu grupo de amigos ou vizinhos e procure o promotor da cidade. Denuncie, gente!
É, tem uma organização não governamental chamada Transparência Brasil que orienta sobre isso.
Essa é boa, essa é boa. Pois você foi lá mesmo, que acho que eu peguei essas informações.
Ah, foi, né?
Tô vendo que você tá informado.
Lá tem até uma cartilha que ensina como fiscalizar as contas públicas, como organizar o pessoal, como acompanhar as reuniões.
Bom, né?
Tudo esbagalhadinho, tintim por tintim.
Pois é, quem tem acesso à internet pode encontrar as informações no endereço eletrônico www.transparencia.org.br. Lembrando que, como é na internet, né, não tem acento, é transparência sem acento. Vou repetir, www.transparencia.org.br.
E agora vocês me dão licença, Cador, que eu vou lá para Amaro.
Você vai?
É, nós vamos pedir a saída do Robalino hoje mesmo. Nós estamos decididos.
Ah, muito bem.
Ele vai ter que dar conta do dinheiro que ele pegou para fazer o estádio novo e explicar... Por que não tem estádio e nem dinheiro mais?
Do jeito que ele prometeu que fosse, que ia fazer,
exatamente,
né?
Porque do jeito que ele fez lá não tem nada. Ficou,
claro,
foi pior.
Foi.
Né, Gador? Porque não tem nem segurança,
é,
né?
É verdade.
Ó, e dessa ele não escapa de jeito maneiro.
Então vai
viu?
Lá, Matuto.
Tchau pra
corre.
Vocês, pessoal.
Tchau.
Tchau, Matuto.
Fiz com Deus aí. Ah, mas vai ver.
Voltamos em um minuto com as cartas.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
O Estatuto da Criança e do Adolescente determina isso, mas ainda há muitos meninos e meninas que vivem nas ruas, expostos a acidentes, violência, exploração e doenças, principalmente as sexualmente transmissíveis, ao HIV e à AIDS.
Nós temos uma lei e muitos problemas. Existe solução?
Muitos meninos e meninas trabalham nas ruas para ajudar na renda da casa. É importante que eles frequentem a escola e que sejam gerados empregos e renda para seus pais.
E fundamental, nós devemos exigir que o estatuto seja cumprido.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Escreveu e enviou.
Menina, essa carta aqui tá muito boa, viu?
De onde é, Cadu?
Ah, essa carta veio do Mato Grosso, de São Félix do Araguaia. É da Diomar Antônia Souza. E ela fala assim... Ah, pela primeira vez que eu escrevo para este maravilhoso programa que é o Escola Brasil, o meu nome é Diomar Antônia Souza. Olha, eu moro aqui no assentamento Gleba Dom Pedro, setor Capão Verde, e aqui tem 5 escolas. E aí ela fala o nome de algumas delas, né? Escola Dom Pedro, Escola Trevo do Macaco, Escola Psicultura, Escola Osvaldo Borges, Escola das Goiânia, das Gones aqui, bom. Vou falar um pouco dos nossos professores. E aí ela fala dos professores dela aqui, do professor Anatólio, da professora Lurdinha, Dinalva, professora Lourdes, Ivani, professora Raimundinha, Ivone, Sônia e o diretor da escola, que é o professor Felismino. Ela disse que o problema lá só é que as estradas são muito ruins, porque chove bastante, né? E aí quando chove, aquela história de acabar a ponte, não tem como conseguir transporte, é sempre um problema. Mas que ela continua estudando bastante e ela está pedindo para ver se o pessoal consegue ajuda na escola da Gleba, para ver se consegue melhorar a vida dos alunos lá. Então ela fala assim, olha, eu gosto muito de ver vocês brincando, principalmente o Cadu. Opa, olha aqui, sou eu. Presto para vocês darem um alô para todos os nossos professores e para mim aqui na Gleba Dom Pedro Capão Verde.
Olha, então um beijo aí para todo mundo, em especial para você, linda.
Isso, um abraço para todo mundo, viu? Um beijão pra você. Obrigado, viu, Gilmar?
E Cadu, eu vou mandar um beijo também, bem grande e especial, pras pessoas lá da Rádio Esperança FM 98,5 em Vista Alegre, Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco.
Pernambuco.
Essa Rádio Esperança, gente, a Rádio Esperança FM, ela retransmite o Escola Brasil? É verdade? Então vou mandar um abraço lá pra todo mundo, pro José Bartolomeu Fernandes dos Santos e pra todos os funcionários e pra todo mundo aí de Guararapes, no estado de Pernambuco. Gente, lembrando mais uma vez, internet, hein? Tem internet? Acesse o site do Escola Brasil. Você pode baixar lá todos os programas do Escola Brasil. Se você já perdeu, quer ouvir de novo ou tá interessado em saber como é que funciona, vai lá que tá tudo explicado direitinho. www.escolabrasil.org.br. E tem também a nossa comunidade no Orkut, gente. A comunidade do Escola Brasil.
Ah, sim. Olha, não esqueça de escrever dizendo o nome da rádio onde você ouve o programa Escola Brasil, tá bom? Combinado? O Escola Brasil de hoje falou sobre o pacto entre governos e sociedade civil para prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes na BR-163, que liga a capital do Mato Grosso a Santarém, no Pará. O Ministério da Educação prepara os professores para lidar com a situação.
O Matuto falou o que as pessoas podem fazer para acompanhar as decisões dos governos e evitar a corrupção.
Nós ainda aprendemos um pouco sobre os fungos com o professor Neurônio.
Quem sugeriu o tema foi a ouvinte Franciele Justiniano, de Mato Grosso. Beijo, Franciele.
Olha, você, faça como a Franciele. Escreva mandando sugestões aqui para o Escola Brasil.
Ou conte um pouco sobre a sua cidade, a sua escola.
Se você é professor ou professor, diga que soluções você encontrou para as dificuldades que muitos professores também enfrentam.
Compartilhando nossas experiências, podemos deixar as aulas mais gostosas e estimular o conhecimento.
O endereço do Escola Brasil é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal. Daqui a pouco, no finzinho do programa, a gente repete.
Amanhã vamos contar a experiência da professora Dora Ferreira de Souza, da Escola Municipal Efantina de Quadros, em Dourados, Mato Grosso do Sul.
Ela criou um caderno de leitura, onde os alunos escrevem sobre o que leram e soltam a criatividade fazendo os próprios textos.
E o Matuto traz curiosidades da Amazônia.
Não perca.
Até amanhã.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.